Davis goes left. Davis gets a block. Davis has another block. Chris Davis. No flags. Touchdown. Auburn.
Fala, seus especialistas, tá começando mais um No Flag. Aqui a gente expulsa as zebras, você torce pra alguma franquia na NFL, a gente vai acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo, e eu saí do Brasil, foi eu saí do Brasil que a NFL vai pro Brasil. É isso, rapaz, tava esperando isso. Ah, beleza, cara, estamos aqui com mais um programa aí do No Flag, programa free, pra todo mundo ouvir aí. É, programa 320, e comigo tá, como sempre, aqui o Cazu. Fala aí, Cazu.
Fala, Paulo. Beleza? Vamos ver se tá esse jogo aí no Pacaembu, né?
É, não, mano. É no Itaqueral, pô. Na impressora da Epson. E também tá o Alan. Fala aí, Alan.
E aí, beleza? Eu achei legal dessa notícia, que ainda não é notícia, né? É só, por enquanto, rumores fortes, mas ainda são
fortes rumores.
Fortes rumores, né? É que parece que... A gente tinha comentado, né, quando começou esse papo de que podia ser, né, que a gente achava estranho porque não tinha nenhum estádio que se adequava exatamente ao que a NFL precisa, né? E não deu outro, né? Na notícia que veio, disse que a NFL não gostou de não nenhuma estrutura e tal... E vai, provavelmente, pro jogo, pro estádio do Corinthians, que é o que chegou um pouco mais perto,
pelo que eu vi, na verdade, ou eles não gostaram da estrutura ou não gostaram da capacidade, né? Eu acho que o problema do estádio do Corinthians é a capacidade, que é perto de 50 mil, ele não chega nem a 50 mil, que pros padrões da NFL é...
É pouco.
É muito pouco.
Né? Mas aqui em São Paulo não teria nenhum, né? Com uma estrutura decente.
O grande e o seria o Morumbi, mas não tem estrutura em volta. A notícia diz que eles queriam mesmo o Maracanã, né? Mas não tem a menor condição do Maracanã receber um jogo, né? Eu acho que eles entraram no Maracanã e falaram assim, meu Deus, isso aqui parece o... Como que chamava lá? O Ball, lá onde tem o Coliseu, onde tinha os jogos lá em Los Angeles, lembra?
O curioso é que a gente tinha falado que para eles encararem, né, dentro da nossa situação de estádio, só se eles quisessem muito desenvolver o mercado do Brasil, né, que parecia que não faria muito sentido. Mas pelo visto parece que eles querem mesmo, não sei, eu não consigo imaginar, mas eles estão, acho que o plano da NFL está muito forte na internacionalização. E aí o Brasil é um mercado grande, por mais que seja um mercado pobre, né, para os padrões americanos, ainda assim é um mercado grande, né? E eles estão focando na internacionalização forte, sorte nossa, né?
E eu acho ainda que o nicho que o futebol americano acertou no Brasil, né, que acaba sendo um pessoal do poder aquisitivo um pouco maior, às vezes é interessante para eles. Eu não sei se eles provavelmente têm estatísticas de quanto o brasileiro gasta em produtos licenciados, né? Às vezes é um valor considerável perto de outros países mais ricos, mas com uma população menor, né? Sim. Então... Eles não são burros, né? Não estão fazendo... Se tem uma coisa que a NFL não gosta é rasgar dinheiro. Então, acho que deve ter um plano aí por trás. Mas sabe quem também tem um plano por trás? É o NoFlex. O NoFlex tem o plano de trazer cada vez mais ouvintes para a gente conseguir continuar fazendo dois programas semanais. E para isso, a gente tem os nossos planos de assinatura para você ouvir. Além desse programa, o nosso programa tradicional aí, quem já ouvia No Flags antes, ou quem ouve No Flags há bastante tempo conhece, mas se você começou a ouvir agora, a gente tem um segundo programa, onde a gente tem alguns quadros, que é o quadros onde a gente vai comentando a rodada, são quadros já que a gente faz há muito tempo, que é comentando as piores decisões de head coach, que é o Mente Brilhante, as piores jogadas, que é o Butt Fumble, as frases mais migueladas, que é o Meteu Essa, além da a gente ranquear os melhores jogadores e dar os nossos melhores e piores, né, e dar os nossos destaques. Esse programa, ele é fechado para assinantes, e para você poder assistir, ouvir ele, no caso, né, você tem duas opções, que é o Orelo, que é uma plataforma nacional, R$6, você paga e tem acesso ao feed lá do Orelo, né, dentro do aplicativo do Orelo, ou no site. ou se você prefere usar o seu aplicativo próprio, né, o Apple Podcast, o Google Podcast, enfim, a gente tem uma alternativa que é o Acast, mas é um site gringo, uma plataforma gringa, então custa $1.50. Quando sair esse podcast, vai estar disponível para vocês lá também um plano de $12, que aí sai por $1 por mês, válido por 12 meses, que vai, a gente já está colocando agora, porque ele vai estar disponível de janeiro a dezembro do ano que vem. Então, se você pagar os $12, você fica com, igual a gente fez esse ano, né, que foi 10, porque a gente lançou lá em fevereiro. É, então, fica ali, tipo, 12 meses, você fica $1 por mês, você fica o ano inteiro tranquilo ali, você paga uma vez, esquece, nunca mais.
E se assinar agora, já ganha um mês de brinde, né, Paulo?
Ganha esse finzinho aí de brinde.
Já leva,
né?
Dezembro de 2023, né? Quero só ver se o Paulo vai cumprir a promessa aí.
Não, vou,
a hora e que vai for ter subir o plano o amanhã, pronto.
A hora que eu for subir o podcast, eu já crio o plano ao mesmo tempo, porque não podemos esquecer. Mas vai estar lá sim, então dá uma olhada com carinho. Eu sei que tem bastante gente no ano passado que assinou esse plano de direto, né? Esse plano maior de $10, foi ano passado que vai ser 12, agora $1 por mês. E é um plano que a gente sempre recomenda, porque a gente consegue, com os descontos da plataforma, uma grana um pouco melhor que ajuda a gente. Esse ano foi o que fez a gente conseguir pagar o produtor aí até o fim do ano. E o mensal foi complementando ali, mas o grosso veio da galera que pagou de uma vez. Foi muito legal aí, a galera que fez agradecer e pedir pra renovar aí e apresentar pro pessoal que ainda não ouviu.
Renovem, por favor, e apresentem, porque o produtor Jailson tá tirando um troquinho isso aí pra dar uma força no período de Natal, mas não é uma grana muito significativa, né?
É então, bem abaixo do que a gente gostaria de pagar pro produtor. Cara, faz mais porque é parceiro mesmo, mas a gente gostaria de subir isso aqui o ano que vem pra ele, agora um pouco mais estruturado, né? Agora que a gente já estruturou um pouco melhor o programa. Mas pra isso a gente precisa de ajuda de vocês. Beleza? Então vamos para as nossas notícias da semana. Como a gente falou aí, a primeira notícia já era esse rumor um pouco mais forte dos jogos de São Paulo, né? Em São Paulo. Agora que eu não moro mais em São Paulo, vai vir aí, porque eles estavam esperando eu sumir pra mandar um jogo. Falaram, se agora você pode assistir aí nos Estados Unidos, então agora a gente manda no Brasil também, foda-se.
A coisa mais linda do mundo é se esse jogo for do Chargers, aí vai ser...
Ah, mas você... Estão falando que a maior chance é eles mandarem a primeira semana, né? E eu acho que o mercado, o time que eles mais estão tentando fazer branding aqui é o Dolphins, isso, né? Ah, mas a chance de ser Dolphins e Chargers vai ser gigante, é gigante. É gigante. E aí vai ser Dolphins e Chargers e o Chargers vai ganhar. Só pra eu podia ter ido no estádio do Corinthians assistir Dolphins e Chargers e ver o Chargers, né? Eu tô aqui. E aí não, né? Aí eu vou ver jogo do contra o Green Bay no frio e ver o Chargers perder. É isso. Temos mais notícias menos depressivas pra mim, mas mais depressivas pro torcedor do Steelers, que viu finalmente o ataque dar uma melhorada e agora vai ver o quarterback que estava evoluindo passar por uma cirurgia no tornozelo e poder perder até 4 semanas, ou seja, praticamente o restinho da temporada aí. O universo aí, Alan, tentando colaborar com a minha previsão de campanha negativa para os Steelers, mesmo que cada vez mais distante. Ainda existe um último respiro ali pra mim, porque o Steelers, nesse momento, tá com 7 e pode acabar a temporada ainda negativo. Tá difícil.
E aí, melhorou.
Pode perder só mais 2 jogos.
Melhorou bem pra você, hein, Paulo, porque esse jogo contra o Arizona você já dava como perdido, né?
Então.
Caiu do céu aí essa vitória aí.
E se viesse, vocês não aguentavam falando. Porque aí eu falo, não, eu disse. Se não vier, vai ser só mais uma vez que eu errei mesmo, não muda nada. Alan, lembra semana passada ou semana retrasada, não lembro, que eu tava falando do Houston e eu falei que o Tank Dell tava jogando muito bem. Que
boca maldita,
fiquei impressionado. Desculpa aí aos torcedores do Texas. Porque o garoto sofreu uma lesão na fíbula e foi pra injury reserve, ou seja, não joga mais esse ano, né? Infelizmente, aí se machucou. É, eu queria pedir desculpa aí, eu queria falar que não foi o Alan que colocou ele no Fantasy, tá? Não culpem ele dessa vez, foi a minha boca maldita.
Acho que foi o Cazu, confirma aí, Cazu.
É. Sim, tinha ele no time.
Olha lá, tava salvando minha temporada.
As coisas não acontecem por acaso nessa vida.
Vê só. Inclusive o Trevor Lawrence, né, que só deu uma passada ali pelo fantasy do Alan, trouxe a maldição e também teve ali uma lesão de tornozelo, mas o Doug Peterson nem tá colocando 100% ele como out pro próximo jogo. É, ou seja, o garoto tem um ligamento feito de borracha ali, né?
De borracha.
Porque o jeito que ele torceu o pé, se ele conseguir jogar, vai ser bem impressionante, assim, né? Uau!
Isso aí, Paulo, tá explicado também, né? Eu pedi pros torcedores de Jacksonville agradecerem quando eu cortei meu fantasy que melhorou a performance. Ninguém agradeceu, bando de mal agradecido.
A maldição.
Aí, é o karma.
É, maldição do Zé do Caixão lá. Eu amaldiçoo! E ainda sobre maldição em cima do Jaguars, o Christian Kirk sofreu uma lesão no core, apelidado ali pela gente no grupo da pauta do No Flags como torção nas bolas, né?
Não foi da gente, não. Isso aí foi... Os médicos do Twitter lá.
Ah, os médicos do Twitter.
Confere aí, Cazu. Foi o cara que postou lá, né?
Torção de testículo. E aí ele vai perder algum tempo, não dá pra saber exatamente, mas ela possivelmente vai precisar de uma cirurgia. E eu queria perguntar pra você, Alan. Sabe quem tem o Christian Kirk no Fantasy?
Quem tem o Christian Kirk no Fantasy somos nós, né?
No Flags!
Tinha, né? Quem
desculpa.
Tinha?
Desculpa! É, desculpa aí, torcida do Jackson, meu.
Inclusive, a gente ganhou essa semana por algum milagre ou não?
Não deu. A gente tava precisando de 12, 13 pontos no jogo de ontem. E aí o Christian Kirk não fez os pontos que precisava.
Caralho.
Tava na mão, hein? Era só não machucar.
E ele que tava bem, né? Ele vinha bem. Eu já tava esperançoso de vir vitória. Não vem, não.
Ele bateu as bolas.
E por fim, o Jets, finalmente, Alan, o Jets percebeu que tá com problema de quarterback e decidiu trazer outro quarterback. A gente tá pedindo isso há quanto tempo aqui? Muito tempo. Jets, então, deu wave no Tim Boyle, trouxe o grande Brett Rypien, do practice squad do Seahawks pra resolver os problemas ali.
Cara, é inacreditável a gestão de quarterback do Jets, porque além de tudo que eles não fizeram, eu queria que alguém me explicasse o seguinte, o Tim Boyle, eu não vou dizer que o cara não merecia ser cortado, não é isso, o cara foi pavoroso, mas assim, ele jogou duas semanas como titular, e não é que ele jogou duas semanas como titular, porque assim, porra, ferrou, o Zach Wilson machucou e eu não tenho mais ninguém, vai ter que ser ele. Não, o Zach Wilson, sei lá, você optou por colocar o Zach Wilson no banco e botar o Tim Boyle pra jogar, porque por algum motivo você achou que tinha uma chance de melhorar. Aí o Tim Boyle joga, não vai bem, joga de novo, não vai bem, aí você
dá,
fala assim,
dá o melhor dele, né?
Aí você fala, pô, esse cara aqui é muito ruim, eu vou cortar ele. Pô, uma semana atrás você achava que ele podia ser titular, né, dentro das opções que você tinha. Agora, nem pra ficar no elenco ele não serve? Que porra é essa, bicho? Eu não entendo. Parece que tá todo mundo ali, faz qualquer não merda faz sentido, aí, né? Vai que bora dar certo.
E aí a especulação do Zach Wilson ser titular de novo, e que
faria
ele está
sentido, né?
Com receio de voltar a jogar, puta, é só... Cada as notícias no...
Receio de voltar.
São
a jogar,
muito esquisitas, velho. Não...
Eu também tenho dia que eu acordo, principalmente segunda-feira, eu acordo com receio de trabalhar.
Mas o Aaron Rodgers esteve hoje no Pat McAfee. Aliás, com um cenário totalmente diferente, novo lá e tal. E ele desceu o cacete nessa notícia. Ele teve pessoalmente lá, né? Ele tava... Nem sei, acho que não era... Devia ser... Eu não vi o programa, só vi as chamadas no Twitter. Devia ser algum... Um encontro especial tal. Por isso que eles estavam juntos lá. E aí ele desceu o cacete nessa notícia, porque não é uma notícia, né? Na verdade, é rumor baseado em fontes, né? E aí ele falou, pô, não tem cabimento isso, porque alguém vai e solta uma informação dessa pro jornalista, ninguém sabe que fonte é essa e tal, e tá detonando a reputação do jogador, né? Porque basicamente tá falando que ele mandou o time se fuder e tá desistindo do time, né? Não, pra vocês eu não jogo mais tal. E ele acha, ele sabe que não é nada disso da personalidade do Zach Wilson tal, que o Zach Wilson deve falar durante a semana, né, sobre isso, mas que ele acha que não tem cabimento, né, meio que chamou de mentira na cara dura ali.
E assim, outra parada, eu acho que a gente não chegou a comentar aqui ainda, mas o Aaron Rodgers, apesar da boa recuperação dele, né, foi bem impressionante, ainda... É bem difícil dele voltar essa temporada, né? Então, vai precisar...
Nem teria porquê, né?
Não tem o porquê, realmente. Mas, assim, eu acho que ele gostaria de, pelo menos, voltar pra jogar um jogo, mas tá bem difícil, né? Essa é a grande realidade. Enfim.
Mas essa história que ele falou das fontes, Paulo, eu acho que ele tem razão. Já não é a primeira vez que ele fala isso. Porque, assim, a mulher lá, acho que foi a Diana Brucini que soltou. Não estou dizendo que ela mentiu, né? Alguém ligou, uma fonte dela lá passou essa informação para ela. Mas simplesmente vai lá e publica no Twitter e tal. Ninguém cata mais o telefone para ligar para alguém do clube, né? O técnico, alguém, e fala assim, pô, eu tive essa informação de uma fonte, você confirma para mim? Ou pelo menos quer dar a sua versão, né? O seu contraponto? Não tem mais contraponto. Simplesmente joga lá e fala, pô, minha fonte disse essa, eu não vou revelar quem é a fonte, ninguém sabe se é verdade. E deixa a merda estourar no ventilador, né? Como a posição dos jornalistas, né?
Faz um tempo que me irrita bastante a mídia americana, né? Esportiva aqui, porque ela praticamente vive em torno dessas polêmicas baratas, né? Você olha os programas semanais, assim, os programas diários de NFL, cara, é basicamente só programa de hot take e polêmica barata. É difícil achar um programa onde eles estão fazendo algum negócio legal, assim, sabe? É bem complicado. Os podcasts, por outro lado, eu já acho que são mais interessantes. Mas programa de TV é complicado. Não sei se vocês acompanham algum ainda. Eu acompanhava o Good Morning Football, mas faz uns 2-3 anos que eu não aguentei e parei. Hoje em dia eu não acompanho mais nada de programa de futebol, assim. De TV, pelo menos, né?
Eu nunca assisti e não vou começar também.
Não tá perdendo nada também. Essa é a grande realidade. Mas eu acho que é isso. De notícias da semana, são essas daí. E a gente continua aqui o programa com um quadro que a gente faz trazendo as pessoas que a gente trouxe durante a pré-temporada, principalmente ali nos jogos de... quando a gente tá fazendo os previews de temporada... E a gente traz de novo para ter a impressão dele sobre o time. Nas últimas semanas a gente começou esse quadro e a gente vem ouvindo os feedbacks aí da galera, a gente vai tentando ajustar para tentar fazer esse quadro ficar um pouco mais interessante, né? A gente ainda buscando o ritmo do programa free aqui. E essa semana a gente deu uma ajustada e decidiu perguntar pro convidado, não só do time dele, mas dos rivais da divisão, para ver se a gente consegue apimentar um pouco, né, Alan?
Vamos ver se a gente vê o cara descendo o cacete, né? Eu quero que
ele chame... É isso que a gente quer.
Eu quero que, no mínimo, chame o rival de fraude, no mínimo.
É isso. Então vamos dar aquele oi sumida pro nosso querido Casa do Corvo.
Oi sumida, como estás? Por onde andas?
Conte-me tudo, conte-me tudo, na escuta nessa, conte-me tudo, conte-me tudo.
Então a gente chamou nossos amigos da Casa do Corvo para fazer algumas perguntas a eles aqui. Vamos começar com perguntas sobre os rivais de divisão. A gente perguntou para eles sobre o Steelers, primeiramente. O Steelers, sem o Matt Canada, o ataque renasceu e a defesa continua forte como sempre. Kenny Pickett foi precisar operar o tornozelo, mas não vai para injury reserve. Os Steelers seguem vivo na vaga para os playoffs com o Trubisky por algumas semanas e com o potencial retorno do Pickett lá no finzinho da temporada. Esse time tem nível para brigar pelos playoffs, como wild card ou até vencedor da AFC North? Vamos ver o que o pessoal da Casa do Corvo acha.
Salve, galera! Cleverton Linhares aqui da Casa do Corvo para falar um pouquinho sobre Baltimore Ravens e o estado das coisas na AFC Norte. Bora lá! Vamos começar um pouquinho sobre Pittsburgh Steelers, que é um time que entrou meio no radar aí da galera depois da saída do Matt Canada, principalmente porque havia a estatística de que o time nunca havia passado de 400 jardas desde a estreia desse coordenador ofensivo. Agora ele foi embora e eu não acredito que apenas a saída dele vá resolver alguma coisa, certo? Vamos lembrar, esse time só fez 21 pontos ou mais em 4 jogos. O ataque ainda tem limitações tanto por conta do Kenny Pickett quanto por conta da linha ofensiva, que não é lá grandes coisas. A defesa carrega muito essa galera, afinal de contas um elenco com TJ Watt e Minka Fitzpatrick é difícil de bater. Mas se nós pegarmos o retrospecto, Matt Canada não era o único problema desse time. Eu até acredito que pode ter uma melhora, porque afinal se tem agora umas chamadas mais decentes, só que o Pickett não é a solução para nada e o elenco de apoio do Pittsburgh Steelers é bom na média, tá? Tem agora também a volta do Pat Freiermuth, que é uma bela adição para o ataque de Pittsburgh, mas eu ainda, sei lá, os Steelers podem pegar ali a rapa do tacho da 7ª vaga da pós-temporada, tá? Eu até acredito que os Steelers possam ir, mas muito na risca, tá? Muito no tacho, até porque vem alguns times aí na rabeira, como por exemplo Houston, que tá engrenando. E é isso. Os Steelers têm inclusive um técnico muito bom, que é o Mike Tomlin, que pode dar jeito, pode segurar as rédeas e dar uma chance para esse time. Mas com o Indianapolis vindo aí, Houston também projetando uma melhora, eu imagino que seja muito difícil a vaga dos Steelers nos playoffs.
É, qualquer time que tem Mitchell Trubisky por 4 semanas conta aí com 4 derrotas, né? Pra conseguir vitórias nesses jogos vai ser dificílimo. São jogos... Aqui eu até vou puxar os jogos aqui pra gente ver quem contra quem são. Os próximos 4 jogos são contra o Patriots, então acho que até o Mitchell Trubisky consegue ganhar esse jogo. Depois tem Colts, Bengals e Steelers. São os próximos 4 jogos, né? E aí fecha contra o Ravens. Então tem...
Tirando jogo contra uns 4 aí.
Eu acho que tirando esse jogo contra o Patriots, os outros 3, tá, ele entra
agora, como... Ele tava indo bem, né, gente? Ele falou, porque o Kenny Pickett não é solução pra nada. Já cagou na cabeça do Kenny Pickett. Porque o entorno, o elenco de apoio é mediano. Tava ali, só falou assim, não vai lugar nenhum, esse time é fraude. Pronto, era só eu concluir, meu. Não fica, não... Acho que pode pegar um 7ª vaga e tal, não. Faça vontade, meu. Joga merda mesmo.
Tem que aprender a cravar, tem que falar assim, ó. O time vai perder os próximos 4 jogos.
Vai passar vergonha, tem que chutar o cachorro.
E vai ter a primeira campanha negativa. É assim que fala, pô. Tem que eu, torcedor do Chargers, fazer isso, pô. Tenho nada contra os Steelers. Pô.
E o ambiente lá continua aquela merda, né? No jogo passado, aí, de mais de 400 jardas, teve o John Tay Johnson lá, sem pular na bola no fumble lá, ficou olhando pra bola do lado do pé dele.
Nem bloqueou, né? Era jogada, era corrida, ele nem fez, nem tentou fazer o bloqueio da corrida e tal.
Cara, o que acontece que os jogadores passam ali pelos Steelers, né? Foi o Le'Veon Bell, que era uma diva, o Antonio Brown, que ficou completamente maluco, né? Agora o Dante Johnson, que também tá doido. Teve aquele Chase outro Clay, maluco que foi pro... É o Claypool. Pô,
Martavis Bryant. Que... Só maluco. E ontem teve entrevista aí também do... De novo na Najee Harris, né? Que tá... Cara, tá bom de microfone. Pra jogar, não. É o microfone. Deu uma leve cornetada no Trubisky também. Tipo, então tá legalzão. Segue legalzão lá no ambiente.
É, mais pra frente, na hora que a gente, no outro podcast, né, no exclusivo, eu usei a expressão, jogador fez o talk to talk, tem que fazer agora o walk to walk, né? É, o Najee Harris só faz o talk to talk, né? O resto ele deixa pra lá, porque não tá jogando nada, mas falar tá um canhão.
É, a diferença até de postura, assim, né, do grupo da defesa pro ataque é impressionante, cara. Defesa, sangue no zóio, profissional, procurando os resultados, e o ataque nessas...
É, tem uma outra diferença também visível entre o ataque e a defesa, que é talento. Um tem sobrando e a outra tem faltando.
Tem esse detalhe também, né?
É, ajuda um pouco.
É um negócio que ajuda um pouco, realmente. Vamos para a segunda pergunta aqui que a gente fez agora, relativo ao Browns, que é a seguinte. Joe Flacco, certo? Eu vou repetir aqui o quarterback do Browns. Joe Flacco é a peça que faltava para o ataque complementar a forte defesa e levar o time aos playoffs? Joe Flacco. Vamos ver.
Vamos falar também sobre o Joe Flacco no Cleveland Browns, né? Ok, o Cleveland Browns, eu acho que ele tá naquela situação de estar a um QB de ser um time mais competitivo, um time que poderia bater cabeça a cabeça com o Baltimore agora que o Cincinnati tá fora do páreo. Mas, gente, o Joe Flacco tá parado há um tempo, ele ainda precisa se readaptar ao time. Imagino que perto dos outros quarterbacks de Cleveland, ele pode até ser considerado uma melhora. Fez um jogo interessante contra o Los Angeles Rams, mas eu sou um pouquinho desconfiado, tá? Eu não acho que seja a peça que faltava. Eu acho que pode ser a peça que vai segurar as rédeas para esse time não descarrilar de vez na temporada. Vai brigar ali, eu acho que vai ser o time que vai disputar com o Pittsburgh por uma última vaga no Wild Card. Se for para isso, eu acho que o Joe Flacco tá ok. Agora, se for para brigar como tinha expectativa de que fosse brigar, né, enquanto tinha deixando o Watson no time, aí eu já não acredito. Vai ser um time para segurar as pontas e brigar com o Pittsburgh pela última vaga nos playoffs, até porque não é só o QB a principal ausência do time, é falta também de um running back que nem o Nick Chubb para ter um jogo terrestre sustentável que possa dar chance do quarterback conseguir espaços para avançar no campo, né? Então a gente precisa também ficar de olho nisso.
A gente tá falando do Joe Flacco aqui, né? É isso.
E eu acho que ele tá menosprezando o impacto que um quarterback elite pode ter num time.
Eu vou deixar o Cazu falar do Joe Flacco, porque eu quero ver se ele vai falar mal do Joe Flacco. O único cara aqui que não pode falar. Tem uma pessoa nesse podcast que não pode falar mal do Joe Flacco, Alan.
Não, eu vi o jogo desse domingo, cara. Achei que ele foi um upgrade considerável aí, velho.
Inclusive do Deshaun,
né? É, sim. Mas ele tava jogando bem agressivo, precavo bem agressivo, esticando o mesmo campo. Achei. Jogou bem pro cara que tava parado, não conhecia nada do playbook, nem os jogadores, né? Então, né? Não tava com o grupo, né, nas últimas semanas. Chegou e em dois, três dias já assumiu o time pra jogar. Acho que foi bem. É, quase, né? Fez o jogo competitivo, não foi suficiente pra levar, mas eu acho que é o Browns realmente foi dizimado pelas lesões, né? O Cleverton aí relembrou também que não tem o Nick Chubb, né? Que faria a diferença. E a defesa aparentemente também não tá mantendo o nível de algumas semanas atrás, né? Que tava bem dominante, acho que é.
O Miles Garrett machucou, né?
Isso.
Aí ferrou os caras.
Acho que tá decaindo fisicamente também, né? Mesma defesa. Então, acho que é.
E agora o Amari Cooper saiu machucado, né? Acho que foi concussão. Talvez não jogue o próximo jogo. Então, cada semana eles estão indo mais capengas, né? Com os melhores jogadores, toda semana perde um. Então, a tendência é ir pior mesmo. É, eu concordo, acho que o Joe Flacco foi um upgrade bom, assim, em relação ao que eles tiveram de quarterback até então. Só que o entorno nunca teve tão ruim, né? E aí não tem milagre, né? E não entendi também porque cortaram, né? Na verdade não cortaram, né? Ele tava no practice squad, Aí eles elevaram ele pro jogo e agora ele reverteu pro practice squad. Eu não sei por que, que não efetivam logo o cara no elenco, porque vai que o Jets me dá uma louca e convence ele a jogar. Aí que o Browns volta pra merda de novo, né?
Sim. Mas é um bom trabalho do Stefanski, né? Ele ajusta muito fácil. Com um quarterback bem questionável, ele tá conseguindo manter o time razoavelmente ali na briga. Assim, 7-3, né, o time ainda. É bem impressionante o trabalho do Stefanski esse ano. É um dos...
7-3, bons... não, já tem 12 jogos.
7-5, veja. É um trabalho bem impressionante que ele vem realizando, assim, com as limitações do Browns, né?
No fim, a gente perguntou do Steelers e do Browns, tinha que ter perguntado do Bengals, né? A gente não antecipou.
A gente descartou o Bengals, né? E aí os caras vão lá
e... agora descobrimos que o único time que tem um quarterback bom mesmo é o Bengals.
E aí parece que o Bengals, né? Que acabou ganhando esse jogo com o Jake Browning, né? O super quarterback, fez 354 jardas. Temos um... A gente também tem... Temos um outro quarterback no time com talento ali, que é o Tyler Boyd, um talento escondido ali, que se precisar, né? A gente já viu que ele é perigoso, o Tyler Boyd.
Ele decide.
A gente vai falar mais dele no programa fechado, porque o cara decide. Mas enfim, o Cincinnati é 6-6, né? Com aos trancos e barrancos. Conseguiu 6 vitórias aí. Mesmo sem o Joe Burrow, mostrando que tem alguns times que, mesmo sem quarterback, conseguem jogar razoavelmente decente. E outros times com quarterback elite, só não consegue fazer nenhum touchdown contra o Patriots. Enfim, não é sobre isso que a gente tá falando, né? Vamos deixar o nosso amigo da Casa do Corvo falar sobre o Ravens agora? A gente perguntou sobre a defesa do Ravens, falando que a defesa do Ravens é boa o suficiente pra seguir carregando esse time. E quais os ajustes que precisam ser feitos nesse ataque? E a pergunta extra ainda a gente fez pro final, que é... O Raven joga contra quem no Super Bowl? Vamos ver se nosso querido amigo da Casa do Corvo tá tão animado quanto quem fez as perguntas aqui. Vamos lá.
Agora falando um pouco do Baltimore Ravens, né? O time passou essa semana 13 na bye week. Vai ser o tempo para ajustar as coisas. Eu acho que se a defesa começar a ser um pouco mais clutch do sentido de impedir que o time adversário avance em campo, né? A defesa do Baltimore Ravens ainda dá muito espaço para big plays, ainda é um problema segurar o jogo aéreo. Às vezes a defesa consegue colocar o time numa situação óbvia de passe, uma terceira para 19 e permite ainda com um passe que o adversário avance em campo. Fechando isso aí, eu acho que tá sussa, a defesa tem capacidade sim de levar esse time adiante, até porque não é como o ataque nesse ano tá muito bom, tá? Nós estamos vendo o Lamar Jackson progredir aí como um passador, tá? Eu acho que a única coisa que precisa melhorar é a proteção do Lamar, porque essa linha ofensiva, ela teve uma queda de produção. Ronnie Stanley não vem jogando como deveria, e isso é muito fundamental. E agora, com a perda do Mark Andrews, o Lamar Jackson não tem um alvo de segurança, né? Então o time vai precisar improvisar um pouco. O Lamar Jackson vai precisar fazer amizade um pouco mais com a galera do ataque. Ele já tem ali uma conexão boa com o Zay Flowers, ele já tem uma conexão boa com o Odell. Agora, quando a coisa aperta, primeira pessoa que ele procura é Mark Andrews, e não tem mais Mark Andrews. Então o Lamar vai precisar aprender ou desenvolver uma amizade maior com o Isaiah Likely, que é um tight end que dava esperança para esse time, ou então vai ter que rever o plano de jogo para, na hora do aperto, o Lamar procurar um outro alguém, tá certo? E se for para prever um Super Bowl entre Baltimore Ravens e algum outro time da NFC, eu diria que é São Francisco, cara. É o melhor time no momento. Vamos ter aí uma reedição do Super Bowl 47, se Baltimore for pro Super Bowl. Eu penso ainda que Filadélfia pode ser um forte candidato, tá? Ainda assim é briga de foice entre esses dois times da NFC. Eu gostaria de ver um duelo de pássaro no Super Bowl, mas eu acho que se Baltimore chega no Super Bowl, vai pegar São Francisco. E é isso, tá bom, gente? Para mais informações sobre Baltimore Ravens, procura a Casa do Corvo no seu agregador de podcast favorito, tá bom? Valeu!
É, Alan. Aí, botou reedição do Super Bowl, Alan? Pois traz boas memórias pra você ou não?
Lindas memórias. O pior é que, assim, nem pra cravar o time dele, fica querendo zicar o meu. Sai pra lá, pô.
Ele tá confiante no 49ers.
Tá confiante no meu e não no dele. De catar, pô.
Ó, segundo modelo estatístico aqui do Alan, gosto de lembrar, se você olha o símbolo do Super Bowl 53, você vê que ele é roxo e vermelho. Isso aqui já traz ali, que é um indicativo inegável,
forte,
né,
Alan? Indicativo forte, porque a gente sabe que, tem que lembrar todo mundo que a temporada tem um script por trás, né? Não é aleatório, lógico, que os times chegam no Super Bowl. Então,
planejamento, né?
Tem planejamento. É, se as coisas são essas, um motivo tem.
Qual é as coisas do ano passado? Era o verde e o vermelho dos Chiefs e do Eagles, pô. É. Não tinha erro.
Éticos diriam que era verde mais pro rosa, assim, mas na verdade era o vermelho, né?
É, pô, vocês são daltônicos. Enfim. É, mas o. Eu acho que. Engraçado isso, né, cara? Quando começou a temporada, o que a gente falava era assim. Ah, essa NFC aí não tem um time decente. Os times bons estão tudo na AFC. Hoje na AFC, os dois melhores times, né? É o Ravens, que vem jogando bem, e os Dolphins, talvez, ali. Sim. Que eu acho que é o outro time que vem jogando melhor. Tirando isso, os Chiefs, né? Não vem apresentando futebol bom faz um tempo. O Bills, que era favorito, tá mais pra lá do que pra cá. O Jaguars, que era o favorito da divisão dele, agora perdeu o quarterback. Essa divisão foi pro caralho. Enquanto a NFC tem o Eagles, o Cowboys, pelo menos, que estão jogando bem, o Lions e o 49ers. São, eu diria que esses quatro times hoje ali figuram entre os melhores times da NFL, junto com o Ravens ali, o Dolphins, talvez. Mas são os seis melhores times da NFL, quatro estão na NFC.
Antes da temporada começar, o papo era, né, que, porra, como é que você vai ganhar a AFC contra esses quarterbacks, né, que é um line-up de quarterbacks é sensacional. Só que aí o negócio começou, parece o round 6, né, cada semana cai um, né, então Aaron Rodgers foi pro saco, Joe Burrow foi pro saco, Deshaun Watson foi pro saco, agora o Trevor Lawrence... Quase foi pro saco. Até o Kenny Pickett foi pro saco, né? Então não precisa nem ser quarterback muito bom pra...
Se tá jogando, tá em risco.
Tá jogando, tá indo embora, né? Então a galera que sobrou aí fica esperta.
Não, mas esse é o maior receio, né? Quando o time tá bem em recorde, né? Tipo, já tá com as chances de classificação pros playoffs bem encaminhada. O maior receio é o quarterback cair, né, cara? Todo jogo você já fica rezando. Qualquer os caras chegam perto do quarterback e falam, caralho.
Mas agora a situação pro Ravens mudou bem, né, Cazu? Porque eu lembro que na semana passada você falou que a City 1 não era muito realidade, tinha uma chance matemática, mas não era uma coisa que você via com muita...
É, a gente tava, na realidade, tipo, um jogo e meio na frente, né, dentro da divisão. Assim, a expectativa era do... tanto Steelers como Browns ganhar, que tinham confrontos bons, assim, né, favoráveis, e perderam, né, então agora a gente abriu dois jogos dentro da divisão, então acho que a divisão tá bem encaminhada, mesmo tendo uma tabela difícil, né, jogos difíceis pela frente.
É, e mesmo a Seed 1, né, porque o
Chiefs perdeu, tá com, perdeu, né, o Steelers isso. Agora vai ter que jogar contra o Bisque, então
sim.
Já complica bastante.
Isso mesmo. E aí, agora a gente depende só de nós, né? Porque a gente joga, tem um confronto direto com o Dolphins e confronto direto com o Jaguars.
Não, e o Jaguars perdeu e possivelmente perdeu o quarterback, pelo menos por um, dois jogos aí, talvez até mais. É, ou se não perder, vai jogar, com certeza vai estar bem limitado, né? Então, é meio que agora tá com uma situação bem mais viável de ser o Seed 1 do que tava antes, né? Acho que é uma realidade bem mais próxima. É, ou até
e pensando no, Dolphins, no, né? confronto,
Isso, então, mas pensando nesse confronto, exatamente, né, contra o Dolphins lá na frente, seria interessante que o Dolphins fosse visitar, né, tanto Kansas City, para visitar Baltimore, né, para eles acho que deve ser um desafio maior pegar condições meteorológicas adversas aí, né, muito vento e frio.
E eles têm um jogo em janeiro contra o Bills também, né, que é um jogo bem complicado de jogar lá em Nova York, em janeiro, assim, é sempre um clima completamente horroroso lá no estádio do Bills, né? Com o Bills...
O Bills também foi... A rodada foi boa pro Bills também, né? Porque tava em bye, aí o Steelers e o Browns perderam, e o Broncos também, né? Aí ficou tudo mais embolado aí junto com eles.
É, os times hoje que estão indo pro wild card são times com 7 vitórias. E o Bills tá com 6, né? Então ainda tá. Ali tá. Dá pro Bills correr atrás, né? Do coisa. Então existe uma boa chance dele chegar no último jogo contra o Dolphins, ainda brigando, né? Pra essa vaga de wild card. E aí ele vai tentar jogar mais a vida, né? Enquanto o Dolphins talvez esteja brigando pela seed 1, né? Mas não, às vezes não tá com essa gana toda que o Bills pode estar para tentar ir para os playoffs, né?
Isso aí.
Então vai ser interessante.
Mas o jogo com o Bills é em casa, né, do Dolphins.
Ah, vai ser em casa?
É em casa.
Que não... Ah, tá.
O único fora é o do Ravens, dos 3 últimos ali.
Ah, tá. Ah, eu tinha olhado aqui, o time de baixo é o que joga.
Aliás, pelo que Google. Eu tô vendo aqui, confere aí, são 5 jogos, são 4 em casa, é isso? Que beleza, hein?
Do Dolphins?
É, Titans em casa, Jets em casa, Cowboys em casa.
É o time de baixo, é isso mesmo.
O Ravens é fora e depois Bills em casa de novo. É um calendário não tá tão fácil, que os últimos 3 jogos são difíceis, mas pelo menos
pega uma praia.
É, cara. Vamos ver aí, né? Como que vai ser agora indo pro final da temporada, né? Como que vai se desenrolar essas últimas vagas aí, né? E principalmente a briga pela seed 1, que agora é o único que ganha bye aí. Então é bem importante, principalmente pros times se recuperarem. A gente viu um descanso maior é importante aí nos últimos anos. Então, essa briga pela seed 1 é bem importante, e a briga pelo wild card na AFC tá bem aberta ainda. Então, tem bastante coisa para acompanhar nesse fim de temporada.
Não desista do Chargers, Paulo.
Não, isso aí não, né? Bom, vamos falar de realidade, né, cara? Vamos falar de realidade.
Matematicamente, tem flash ainda, né? Tem bambu.
Enfim, não vem com essa.
O que o Paulo não quer é o time se chegar a capenga nos playoffs de novo e o Sterling continua mais um ano.
Ele me pega o último ali do. Me pega uma cagada ali nos playoffs, ganha um jogo de playoffs e
né? Classifica em último, aí pega o Ravens ou o Dolphins, né? O que não ficar é com a seed 1. Aí perde, mas. Joga competitivo, aí você fala, pô, tudo bem, vai perder pro Ravens, não é demérito de nenhum, né? Não é jogando bem ainda, tal, não é demérito pra ninguém e tal. E aí toma ele mais um ano lá.
Deus me livre, Jesus, cara. Ó, sangue de Jesus tem poder, para com essas coisas. Falar aqui, essas coisas aqui. Sai, ó. Demônio. É isso, galera. Eu acho que a gente cobriu legal aqui. Agradecer ao pessoal da Casa do Corvo por ter participado aí com a gente. E agradecer você por ouvir aqui. Lembrando sempre que a gente continua o podcast num podcast que sai exclusivo para assinantes, né? Na verdade, ele sai um pouquinho antes. Então, se você está ouvindo isso aqui e ainda não assinou, assina lá que já está disponível nos feeds exclusivos o podcast... exclusivo ali, onde a gente vai trazer o resto, os nossos quadros já tradicionais. Beleza? Fechou, Alan? Fechou, Cazu?
Fechou.
Então, bora lá, chame a zebra de volta, no flash tá acabando. Aquele abraço.